Olá, amigo, camarada da Rádio Web Rebelde. Estamos começando mais um programa do nosso canal, Rádio Web Rebelde, que é um canal comprometido com as lutas dos povos da América Latina, de todo mundo. E hoje a gente vai bater um papo muito importante. Nós vamos falar sobre a decisão de ontem, tomada pelo governo de Cuba, pelo Ministério da Saúde de Cuba, em retirar, em acabar com um acordo feito com o Brasil através do programa Mais Médicos. A situação chamou a atenção de todo o país pelo prejuízo que irá causar à saúde de milhões de pessoas por todo o país. A decisão do governo cubano se deu principalmente devido aos ataques e algumas exigências que foram feitas pelo governo de transição do presidente Jair Bolsonaro, presidente eleito Jair Bolsonaro. E o presidente eleito fez um tweetou uma frase em que ele colocou essas situações para as pessoas, para o governo de Cuba, e fez algumas exigências. Eu vou ler aqui o que foi tweetado pelo Bolsonaro. Condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos à aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à, segundo ele, ditadura, e à liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou. Isso foi o que escreveu Jair Bolsonaro em seu Twitter. A situação é bastante grave, muitas pessoas irão, né, ter prejuízo na sua saúde, principalmente na atenção básica, com a saída dos médicos cubanos do Brasil. Para falar sobre isso, batemos um papo aqui na Rádio Web Rebelde. A gente vai conversar com um convidado muito especial, um convidado que é especialista. É o Leon Nunes, ele que é professor, mestre em ciências sociais e pesquisador de Cuba, que vai bater um papo com a gente sobre essa situação e relatar, né, o conhecimento dele a respeito deste caso. Olá, Leon, tudo bem?
Tudo bem? Boa noite a todos que nos estão nos acompanhando aí. Vamos às discussões aí importantes para esse momento.
Beleza, Leon. Um grande prazer estar recebendo você aqui na Rádio Web Rebelde. E, Leon, na verdade, eu gostaria de começar esse papo sobre a situação dos médicos cubanos, falando um pouco da saúde em Cuba. Você que é um pesquisador da realidade cubana, né? Nós sabemos que Cuba é uma referência internacional em relação tanto à capacidade da saúde pública de Cuba para o povo cubano, como também para os povos. É um trabalho de solidariedade que Cuba faz há várias décadas em relação à questão da saúde em muitos continentes, em vários países. Conta um pouco como é a formação desse médico cubano que vem ao Brasil e vai a outros países para fazer um trabalho tão importante como esse.
É, como você disse, Cuba tem história nesse assunto, né? Desde a Revolução dos anos 50, que fez com que, naquele processo de sabotagem patrocinado pelos Estados Unidos, grande parte da burguesia e da classe média alta do país abandonasse a ilha, né? E com eles foram muitos médicos. Uma das primeiras medidas do governo foi oferecer caravanas de atendimento com os poucos médicos que tinha, caravanas de formação. E ali Cuba iniciou algo que ela talvez ela nem tivesse a dimensão, né, que foi um grande programa de expansão de serviços médicos, não só para o país, mas que depois se expandiria para o resto do mundo, né? Toda aquela lógica de atendimento popular, aquilo que já vinha sendo trabalhado por Che Guevara, que era médico e que influenciou muito essa filosofia, né? Porque foi muito mais uma filosofia do que uma metodologia diferente. E com o tempo Cuba foi aperfeiçoando isso, né? Levando isso a ponto de colocar isso como um item estratégico na sua relação com outros países, né? Cuba criou a ELAM, a Escola Latino-Americana de Medicina, onde passou a partir dali a formar também médicos para outros países, em especial médicos pobres, vinculados a questões sociais, a movimentos sociais. E a própria Cuba passou a exportar serviços médicos, ora exportando propriamente dito, ora oferecendo para países, lugares que necessitam, por alguma razão da natureza de desastres naturais ou guerras civis. Cuba tem uma formação médica muito voltada ao atendimento, né? O primeiro atendimento ali, aquela coisa que nós entendemos como saúde da família. Cuba é um país de recursos tecnológicos limitados em razão do bloqueio, então eles entendem essa forma de atendimento como uma grande maneira de economizar, né? Se a gente for observar do ponto de vista estritamente financeiro, mas que cria uma lógica de proximidade muito muito distinta da nossa lógica, né? Que é de ir ao médico quando estamos doentes, né? Os médicos em Cuba, eles atendem as pessoas muito antes de elas estarem doentes, e isso é que é o grande diferencial, tanto na ilha como nós mesmos sentimos aqui no Brasil. Qualquer pessoa que de comunidade pobre ou das periferias das grandes cidades que foi atendida por um médico cubano sentiu uma coisa diferente na relação ao atendimento dos cubanos e ao atendimento aos médicos brasileiros, sem demérito aos nossos médicos.
Nesse sentido, a gente pode dizer, Leão, que assim, a formação médica em Cuba ela é diferente até do ponto de vista da lógica, né? A gente tem uma formação mais humana, ou seja, para o atendimento em loco, atendimento no local onde as pessoas vivem, onde até se cria uma espécie de relação, de proximidade, às vezes até de afeto, né, com aquela comunidade, diferente de uma espécie de lógica mercadológica que existe na medicina dos países capitalistas, né, como um todo.
É verdade. Uma coisa interessante que tem rolado esses dias, após a decisão de Cuba ontem, é que muitos relatos que estão acontecendo nas redes sociais de pessoas que foram atendidas, de pessoas que pesquisaram o tema, que mostra a diferença, né, do atendimento do cubano, um atendimento muito mais humano, em relação ao atendimento convencional, no atendimento que nós estamos acostumados, um atendimento muito mais funcional, vamos dizer assim. Você está doente, ele te passa algum medicamento, né, quando na verdade o que precisávamos e o que Cuba trouxe um pouco de que pode ser que fique, né, embora os médicos vão, mas pode ser que fique, é uma coisa dessa relação mesmo entre médico e paciente, para além da doença, né, e para além do comércio.
Legal. E Leão, a gente queria falar com que você falasse também sobre como é que se dá essa troca dos mais médicos, né? A vinda dos médicos cubanos ao Brasil começou ali em torno de 2013. A gente teve milhares de médicos, se estima que em torno de 11 mil médicos estiveram aqui no Brasil prestando esse serviço. Como é que se deu essa relação do Brasil com Cuba ali no governo Dilma Rousseff? Também a questão política que envolveu uma boa relação entre os dois países, né?
Naquele momento, 2013, a gente começava a ter aquele clamor de mais saúde, mais educação, essas coisas, né? O governo sentiu aquilo ali e, em paralelo a isso, foi construído Mais Médicos, que é um programa para além de Cuba, né? Era um programa que o governo criou para médicos brasileiros ou estrangeiros que quisessem atuar em nosso país. Nós sabemos a dificuldade que é de expandir serviços médicos para regiões mais distantes, reservas indígenas e lugares assim. E o governo sentindo, percebendo, né, que não houve, como de fato não houve, o complemento das vagas, na verdade nem 50% das vagas disponíveis dos mais médicos não foram completas naquele período, foi feito um acordo com Cuba via OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, foi construído um convênio pela contratação de serviços médicos. Então foi construído um convênio entre os dois países, né, com o intermédio da OMS. Então, isso quebra um pouco a ideia de que a nossa relação, a relação do governo brasileiro, é uma relação diretamente com os médicos cubanos. Não é uma relação diretamente com os médicos cubanos. É uma relação com Cuba e os médicos vieram a serviço.
E isso também, né, Leon, derruba algumas questões que foram levantadas aí pelo Bolsonaro, inclusive na sua postagem. Uma é que seria a questão do salário integral para os médicos cubanos. Mas há uma verdade aí, uma fake news, como é que a gente pode falar, né? Que é exatamente, na verdade, quem pagava aos médicos cubanos era o governo de Cuba e não o governo brasileiro que teria que bancar esses médicos, ou que haveria uma espécie de repasse do governo ao governo cubano do dinheiro que seria recebido pelos médicos. Isso também confundiu as pessoas, né?
Confundiu bastante, né? Não há que se falar, na verdade, em salários médicos cubanos, porque eles são funcionários do governo cubano. Eles recebem salário em Cuba, né? Então, a vinda deles ao Brasil foi uma vinda intermediada pelos governos e cada um deles recebe ajuda de custo pelo governo cubano. Essa ajuda de custo não constitui pagamento de salário. Então quebra toda essa lógica de que eles deveriam ganhar 10 mil reais e, na verdade, ganham só entre 2 e 3 mil. Não é bem assim. O que o Brasil paga é ao governo cubano, e o médico cubano ele vem nessa relação construída pelo governo, ele vem selecionado pelo governo, capacitado pelo governo, a partir de edital, né, publicado em Cuba, né, e foi onde foi feita essa seleção, conhecendo todos os termos dessa atividade. Então, não é diferente a vinda do médico para o Brasil e a vinda do médico cubano para outros países. Então, não há que se falar em salário cubano, não há que se falar em salário integral, simplesmente porque não há pagamento de salário. É diferente do Mais Médicos construído, que é intermediado com outros médicos brasileiros ou estrangeiros, porque ali o estrangeiro, ele observa o edital do Mais Médicos, ele se inscreve, ele organiza toda a papelada, ele participa do processo seletivo. O médico cubano não passou por nada disso. O médico cubano foi selecionado pelo governo cubano. Então ele vem e recebe uma ajuda de custo que, diga-se de passagem, é bem alta em relação à moeda cubana, né? Já que a nossa moeda é sobreapreciada em relação à moeda cubana.
Quer dizer, exatamente, ele passa a receber até mais do que se imagina, né? Já que há uma diferença entre as moedas. Uma outra questão, Leon, é essa história de que se falou sobre a liberdade para que os médicos trouxessem as suas famílias. Ou seja, haveria o pensamento de que não podem, os médicos não podem trazer as famílias, quando na verdade a relação é outra. Às vezes a família mesmo não quer vir ao Brasil, ou não tem que ser, ou não quer se deslocar de um país ao outro. E como é que essa família vai se manter? Como é que se colocou essa questão dos familiares dos médicos?
É bom destacar que, como nós falamos, Cuba tem um serviço de exportação de médicos, em especial para áreas de risco no mundo todo. Então, os médicos não vieram aqui fazer intercâmbio, eles vieram numa missão internacional. Então, esperar que os médicos tragam suas famílias, e especialmente se fosse em conjunto com a missão, é esperar que, por exemplo, os médicos sem fronteiras levem suas famílias para regiões de risco da África e regiões de epidemias e coisas assim. O que não faz sentido, né? Os médicos cubanos, eles vêm, todos eles, custeados por Cuba, né? E aqui eles são custeados pela prefeitura, com moradia, alimentação. Cada prefeitura, né, de acordo com as exigências dos mais médicos, custeia moradia, alimentação e transporte. As famílias dos cubanos não têm nenhum impedimento para que eles possam vir ao Brasil. Não há nenhum termo, nenhum contrato, nem na relação entre Cuba e Brasil, nem na relação entre Cuba e os médicos, que impede as famílias dos médicos de virem para o Brasil. Só que eles vão vir autonomamente, eles precisam vir... num outro processo, em voos particulares e coisas assim. Não é muito cabível a ideia de que os médicos devem trazer suas famílias, porque eles vêm justamente para áreas de risco, constatando-se um problema no Brasil de levar médicos para aquelas regiões. Então, cria-se aí uma falsa polêmica, essa de que não há liberdade para que as famílias saiam, o que não existe. E aí é muito difícil você discutir quando você passa a tratar a coisa de uma maneira equivocada, né? Porque aí você parte de uma premissa equivocada e você já vai discutir uma coisa que é falsa. Porque você não está mais discutindo liberdade, já que nunca foi um problema de liberdade das famílias, e sim um problema do interesse ou financeiro, já que muitos cubanos de fato não têm condições de sair, mas os que têm condições de sair saem livremente para qualquer país, inclusive para o Brasil. Então, não é raro haver médicos cubanos que trouxeram a família para o Brasil, ou que trouxeram para viver aqui, ou que trouxeram para visitar o Brasil. O que trouxeram para visitar o Brasil é muito, muito comum. Qualquer pessoa que tem algum tipo de relação com o médico cubano sabe que ele ou alguns de outros já trouxeram, às vezes, uma esposa, um filho, para conhecer o Brasil. Então, nesse período que nós tivemos os médicos cubanos, esses últimos 5 anos, muitos cubanos, para além dos médicos, conheceram o Brasil. E o Mais Médicos foi uma ponta entre os dois países.
Exatamente. E eu gostaria que você falasse agora, viu, Leon, sobre esse impacto, né? Os médicos vão sair agora do Brasil, são centenas de cidades, se não me engano, 700 cidades que vão, né, sentir a falta desses médicos aí, que não vão ter mais. Segundo informações que a gente teve, né, ontem e hoje, algumas pessoas nunca tiveram acesso a um médico, né, principalmente a um médico que dá uma atenção primária, que vai na casa das pessoas, e agora esse serviço foi dado pelos médicos cubanos em dezenas de cidades, inclusive na periferia das grandes cidades. Como é que fica agora essa população sem essa assistência e com essa decisão do governo, que na verdade já vem fazendo parte de um grande plano de governo, né?
Nós estamos entrando aí, meu cara, numa situação um pouco calamitosa aí, uma situação nebulosa, porque nós sabemos muito claramente que não temos médicos para atender a demanda dessa população. São mais de 3 mil cidades, algo em torno de 3 mil cidades que devem ficar com um número precarizado de médicos. São mais de 100 cidades que nunca tiveram um médico na sua vida e hoje vão voltar a essa condição, infelizmente. Então nós vamos entrar numa situação um pouco nebulosa em que eu não sei como o governo pretende contornar isso, porque a gente sabe que a saúde é um elemento fundamental da vida das pessoas e é um elemento fundamental de construção de popularidade também. Se você for pensar do ponto de vista mesmo de legitimidade, levar saúde para o campo, levar educação para regiões mais distantes, levar fornecimento de água, fornecimento de energia, são elementos importantes para a construção de uma... E hoje é o dia, né, um dia de proclamação da República. Esses elementos são importantes para construir uma noção de república, de relação entre povo e instituições. Então, quando de repente o povo se vê alijado pelo descalabro de seu presidente eleito, quando se vê alijado de um serviço fundamental, Então, isso entra numa relação, num problema, torna-se um problema ao mesmo tempo político e especialmente um problema humanitário, né? Que eu não sei como o governo pretende contornar, porque definitivamente não temos demanda para atender essas cidades. Então, acho que num primeiro momento, infelizmente, deveremos ter aí um acréscimo de problemas aí, índices de mortalidade, índices de problemas neonatais, essas coisas. Então, é uma situação muito triste que a gente deve enfrentar no curto e médio prazo aí.
Pois é, Leon. E o que representa também, ou seja, esse conflito que há, ou seja, todo o discurso de Jair Bolsonaro em relação aos países tidos de esquerda da América Latina, como Venezuela, como Cuba, né? Há também um distanciamento diplomático entre esses países, né, Leon? A gente teve durante muitos anos um trabalho feito pelos governos da Dilma, do Lula, em relação a aproximar, fazer realizar esse trabalho, fazer parcerias comerciais, econômicas, também na área da saúde, da educação, e o que se tem para um futuro de médio, curto prazo, é o rompimento dessas relações. Você vê um quadro desse tipo em relação ao Brasil-Cuba?
É, parece caminhar para isso, né? Infelizmente nós tivemos aí um debate político precário nessas eleições e no período que a intermediava, que girou também em torno dessa coisa de alianças ideológicas e tudo mais. Então se perdeu de vista que na verdade a aliança com Cuba, com Venezuela, com o Mercosul e com outros países é muito benéfica para o Brasil, benéfica do ponto de vista econômico inclusive. Então, quando você passa a tratar tudo isso como uma aliança ideológica e você passa a questionar alianças que são estratégicas para o Brasil, ainda mais partindo da premissa de Bolsonaro de que o Brasil sustenta ditaduras, o que não é verdade, né? O Bolsonaro acredita, né? Ele acredita na própria mentira que construíram ali, isto é, que o Brasil sustenta outros países. Só que esses países não dependem do Brasil. Cuba não depende do Brasil. Venezuela não depende do Brasil. São aliados importantes, mas eles convivem com as circunstâncias há muito tempo. Então, quando o Brasil começa a construir rivalidades que não deveria construir, porque a proximidade entre o Brasil e Cuba é algo que não é uma coisa construída pelo PT, é algo que sempre existiu. Foi o próprio Geisel e Sarney construíram a reaproximação entre o Brasil e Cuba já naquele momento. Fernando Collor foi visitado por Fidel logo cedo em seu governo.
Fidel, né?
Fernando Henrique também construiu algumas pontes, né? Inclusive médicos cubanos já vieram na época do Fernando Henrique para fazer apoio com governos estaduais. Então, claro que o governo tem uma proximidade de linha programática que facilitou essa relação. Mas mesmo com a ascensão do golpe de Estado em 2016, nós não tivemos essa quebra dessa relação porque, né, mesmo o governo aí vigente, com todos os seus problemas, ele entende que há um certo tipo de importância nessa atividade. Além de uma proximidade cultural mesmo entre os países da América Latina. Mas Bolsonaro ele surge, né, ele surge como antipolítica, embora não seja antipolítica, porque ele é parte desse sistema, mas ele passou a acreditar na própria mentira. Então ele passa a colocar em risco alianças, apoios, relações culturais que são assim de décadas. Então a gente Cuba, Venezuela, países árabes, Mercosul, China. Ele vai falando as coisas. Hoje ele está apenas falando porque ele é apenas um presidente eleito, mas daqui a pouco mais de um mês ele vai ser dono da caneta. Então, às vezes, não vai ser uma fala dele que vai gerar um problema, vai ser alguma atitude, algum acordo fechado ou algum acordo rompido que não vai ter tempo de voltar atrás. Então, esse episódio de Cuba, né, da retirada dos médicos cubanos, talvez seja aí o grande episódio, a primeira grande derrota dele, porque até então tudo que ele falava era apenas da ordem do discurso e isso gerava uma repercussão ruim. Mas agora há um dado material, né? Há uma retirada aí de cerca de 10 mil, um pouco mais do que isso, médicos cubanos, e isso aí vai ser algo que o governo dificilmente vai conseguir driblar no curto prazo. Então, tende a ser a primeira grande derrota política de Bolsonaro, e esperamos, né, do ponto de vista do nosso país, que isso não aconteça também com outros países importantes. Mas a tendência, né? Você não tem como enxergar a realidade. A tendência parece ser uma dificuldade mesmo na manutenção de relações importantes para o Brasil e na própria estabilidade política do nosso país, né? Nós vamos ficar
Exatamente, Leon. Então,
isolados.
um quadro bem crítico. A gente se aproxima, logo à frente aí. Leon, antes de terminar, gostaria aqui, né, de falar um pouco sobre um trabalho que você desenvolve, né? Você que é de Natal aí no Rio Grande do Norte, no Facebook, é uma página aí bastante conhecida, a página Vitórias da Revolução Cubana, né, que fala de tudo sobre Cuba, são principais dúvidas, mitos que as pessoas têm em relação à ilha, né, e questionamentos que são feitos são respondidos nessa página. Eu gostaria que falasse um pouco sobre esse seu trabalho na página da Vitórias da Revolução Cubana.
Essa página surgiu num grande esforço de mídia alternativa também, como vários outros canais importantes, inclusive a Rádio Web Rebelde. A nossa página tem alguns anos, tem cerca de 4 a 5 anos. Foi fundada por Jorge Falcão, Jorge Nunes, também daqui de Natal. E ele me convidou logo no começo para participar dessa página. Eu era pesquisador de Cuba, fazia um mestrado sobre a política cubana. Hoje faço doutorado em ciências sociais, também sobre Cuba, estudo as reformas econômicas cubanas. Devo voltar ao país em breve, né? E a partir daquele momento, né, acho que 2015, por aí, a gente começou a fazer um trabalho de produção de conteúdo, né? Até então era uma coisa muito mais de memes, um pouco mais de coisas assim, mas nós começamos a fazer um trabalho de produção de conteúdos, começamos a construir relações com outros acadêmicos, pessoas que eu conhecia e que fui trazendo, já que Jorge não é da academia, né? Então ele tinha a ideia de fazer a página, mas ele não conhecia algumas pessoas e a partir da medida que eu fui conhecendo, essas pessoas foram vindo também, trazendo outras, né, e fomos também construindo em relação com médicos cubanos e com outras mídias, né, outras casas de amizade de Brasil e Cuba. Então, hoje, nossa página aí está aí cerca de 80 mil pessoas seguindo. Já fizemos lives, já fizemos um conjunto de textos aí respondendo várias dúvidas fundamentais. É um trabalho muito, muito intenso, assim, de quebra mesmo dessa mistificação que existe na nossa grande mídia sobre Cuba, né? Então, a página ela propicia que nossos conhecimentos acadêmicos, né, no meu caso, que fiz mestrado, faço doutorado, permite que esse conhecimento chegue a um público amplo ali na internet, em certas coisas que eu pesquiso, apresento em primeira mão ali na forma de texto, na forma de algum vídeo. Então, à medida que a gente percebe a recepção das pessoas, né, temos muitas mensagens de bate-papo das pessoas que aparecem pedindo ajuda para fazer TCC, para fazer um artigo, ou apenas para conhecer. É muito interessante ver como há uma curiosidade efervescente sobre Cuba. Já percebíamos isso antes e nesse processo eleitoral bastante polarizado percebemos isso mais intensamente. E o nosso esforço assim é contínuo, né? Hoje temos vários cubanos que nos auxiliam ou que participam diretamente da página. Temos vários médicos que nos ajudam, né? Infelizmente os médicos não participam muitas vezes diretamente porque eles sentem mais os efeitos disso. Muitos deles são ameaçados, muitos deles têm perfis invadidos pelas pessoas. Então, os médicos cubanos participam na nossa página, a gente os preserva um pouco mais, mas há vários médicos que nos ajudam, há vários médicos nossos dispostos a conversar também, e há vários médicos cubanos que estão magoados, né, não com Cuba, com a decisão, mas com o momento político que o nosso país vive, porque eles construíram também uma relação de afinidade com o nosso povo. Há muita proximidade entre Brasil e Cuba. Quem visita Cuba, a gente sempre recomenda as pessoas, tanto as que apoiam como as que criticam, conheçam Cuba de maneira desprendida, que você vai perceber que há muito mais proximidade entre os nossos dois países do que diferenças. Você vai perceber que Cuba não é nada dessas mentiras que se dizem, que você vai perceber que Cuba é um grande país, um país vivo, um país com muita cultura, um país com muita riqueza natural e humana. Então, mais médicos, ele construiu pontos importantes. É lamentável que chegamos a esse ponto, mas acreditamos que a proximidade do nosso povo vai ser mais forte do que qualquer problema político.
Legal, Leon. Parabéns aí pelo seu trabalho. E eu quero agradecer a você sua participação aqui comigo na Rádio Web Rebelde. Suas contribuições são muito importantes aqui para a gente tentar entender o que é que se passou, o que é que está acontecendo em relação a essa relação Brasil-Cuba que está tão estremecida nesse momento. Então, agradeço você. Fica aí o convite para a gente participar das próximas vezes com você, a gente bater esse papo sobre Cuba e todas as questões que envolvem a luta dos povos latino-americanos. Muito obrigado, viu, Leon?
Obrigadão, também estamos sempre à disposição, uma iniciativa importante, fundamental, e vamos divulgar os nossos canais alternativos, porque mais do que nunca precisamos deles, né? Muito obrigado.
Exatamente, agradeço ao Leon, e a gente vai ficando por aqui, mais uma entrevista na Rádio Web Rebelde, lembrando que você tem acesso aos conteúdos da Rádio Web Rebelde em nosso site, www.radiowebrebelde.com.br. Temos também as redes sociais, estamos no Facebook, facebook.com/radiowebrebelde, lá a gente compartilha todos os conteúdos. Também temos o Instagram da Rádio Web Rebelde, onde você vai poder acompanhar nossas informações, as nossas notícias. A gente fica por aqui, em breve a gente volta com mais o conteúdo da Rádio Web Rebelde. Até a próxima!